Podcast Unesp.
A entrevistada neste episódio é Letícia Sangalli de Souza, pesquisadora em nível de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos do IBILCE, sob a orientação do professor Lauro Maia Amorim. Letícia descreve a sua pesquisa na área de estudos da tradução.
Minha pesquisa de mestrado é intitulada The Virgin Suicides, um cult contemporâneo, capital simbólico e retradução no campo literário brasileiro. E nessa pesquisa, o nosso propósito é analisar comparativamente duas traduções brasileiras de um mesmo romance, o The Virgin Suicides, que foi lançado em 93 pelo autor americano Jeffrey Elginitz. Depois, em 2002, ele se consolidou como um autor renomado, premiado, ao ganhar o Pulitzer Prize for Fiction pela sua segunda obra, Middlesex. Então, a minha pesquisa, ela parte de um intuito de contribuir para os estudos da retradução, evidenciando como os processos de consagração literária e editorial incidem diretamente sobre as decisões tradutórias e sobre a circulação simbólica de obras estrangeiras no campo literário brasileiro. Retradução é uma segunda tradução de uma obra, quando uma obra já tem uma primeira tradução e ela é retraduzida. Isso aconteceu com The Virgin Suicides, né? Como eu falei, foi lançado em 93 e em 94 teve a primeira tradução brasileira pela Rocco, teve o título de Virgens Suicidas. Depois, como eu falei, em 2002, até então o Jeffrey Elginitz era um autor desconhecido, teve ali um grande sucesso, foi adaptado para o cinema pela Sofia Coppola, e também, como eu falei, em 2002, o Jeffrey Elginitz lançou a segunda obra dele, que foi muito bem recebida pela crítica, e aí nisso, em 2011, quando ele foi lançar a terceira obra, não foi mais a Rocco que trouxe a tradução para o Brasil, foi a Companhia das Letras, e aí a gente já percebe uma elevação do nível do autor, porque agora ele está sendo lançado no Brasil pela maior casa editorial. E aí, além de lançar essa terceira obra, agora já de um autor consagrado, a companhia comprou o catálogo da Rocco, né, dos direitos de tradução das duas primeiras obras que haviam sido lançadas pela Rocco, Virgens Suicidas e Middlesex, e aí retraduziu essas duas obras. Então, a Virgens Suicidas tem uma tradução ali após um primeiro ano do lançamento, quando a obra ainda era desconhecida, e depois uma segunda tradução, quase 20 anos depois, com a obra já consolidada, com um autor já reconhecido também. E aí, partindo dos conceitos de Bourdieu, os conceitos de campo literário, capital simbólico, a pesquisa ela busca avaliar como essa mudança de capital simbólico do autor, nesses dois períodos, nos dois momentos das duas traduções, teria influência nas decisões tradutórias. No começo, a intenção era analisar as marcas de oralidade nos diálogos, porque segundo o Paulo Henriques Brito, um grande autor e tradutor também brasileiro e teórico da tradução, seria papel ao tradutor traduzir os diálogos, criando um efeito de verossimilhança para imitar, como se fosse, né, a fala real, né, não traduzida. Segundo Brito, também haveria ali uma tendência, e segundo o meu orientador, professor Laura Morim, haveria uma tendência de obras mais canônicas e mais obras mais consagradas teriam uma abertura maior para experimentalismo e uma diversidade linguística, visto que as obras mais comerciais aí, direcionadas, que pretendiam abranger um público maior, prefeririam ficar com uma linguagem mais padrão para, de fato, não afastar o público durante a leitura, enquanto que as obras literárias mais consagradas já não teriam tanto essa preocupação, pois já são conhecidas, já são consagradas, e aí permitiriam uma maior experimentação.
A aluna detalha os objetivos do estudo.
O objetivo, então, é ver se isso acontece, como isso acontece em Virgens Suicidas, pensando aí na mudança de posição do autor dentro do campo literário, né? Dessa aquisição de capital simbólico por parte dele, por parte do livro também, porque depois ele acabou virando um cult contemporâneo, que é uma citação da quarta capa da edição da Companhia das Letras, que inclusive reforça o fato de ser uma nova tradução. Como eu falei, o início da pesquisa ficaria apenas nessas questões de marcos de oralidade, mas conforme fomos analisando os livros, vimos a necessidade de abranger um pouco mais, porque também a narração é muito interessante, é um narrador coletivo, a gente não sabe quantas pessoas são, não é dito muito bem também os nomes deles, então tem muito mais do que apenas o diálogo.
Nilce Pereira, da Unesp de São José do Rio Preto, para o Pod Bilce.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.